Eu acho que agora a gente tem dois tipos de episódio Coringa que a gente pode fazer de tempos em tempos quando a gente tiver meio sem ideia para tema. Que é esse de, tipo, responder as perguntas que a gente acha nas redes sociais. E o daquele que a gente vai fazer ainda, eu espero. Se tudo der certo na próxima vez que chegar a minha vez de escolher o tema, vai ser isso.
Isso é legal.
Sim. Que eu acho que vai
Vamos
ser
sim,
muito
aí.
divertido.
É, acho que rola bastante. Então vamos começar.
Vamos.
Vamos. Lá, 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 lá. Tá, vou começar aqui então. Começar mais difícil, eu vi que dá um. Fala galera ouvinte do Andarilhos, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Aqui é a Larissa Bajá de São Paulo.
Fala pessoal, sejam bem-vindos. Adeval de Andrade falando aqui de São Paulo.
Oi, gente, bem-vindos. Mayara Barros, do Rio de Janeiro.
Olá a todo mundo. Pra quem tem acompanhado nossos episódios, né? Vez ou outra a gente. Nos episódios que a gente fala, ah, eu vi nas redes sociais, né? Pessoa perguntando isso ou questionando determinada coisa. E aí, olhando essas questões assim, né, a gente decidiu montar um episódio especial, o Andarilhos Responde, em que a gente seleciona algumas perguntas no, nas redes sociais, né, em grupos e páginas de escritores. E vamos tentar responder algumas que a gente achou bem pertinente, assim, que a gente acha bem legal, assim, para responder. E a primeira, no caso, né, esse episódio acho que pode ser dividido basicamente em duas partes, né? A primeira, não necessariamente só para escritores, que a gente vai falar mais sobre leitura, né? Já na segunda parte a gente foca mais em galera da escrita. Aí uma pergunta que encontramos nas redes sociais, para alguém que está a começar agora, quais são as técnicas de leitura? Pessoal, vocês quando começaram a entrar no mundo dos livros, da leitura, da literatura, quais foram as técnicas, a metodologia científica que vocês usaram para entrar nesse ramo?
Eu acho que, como uma boa leitora, eu recomendaria um livro para ler sobre isso. E chama Para Ler Como um Escritor. Deixa eu só confirmar o nome da autora, é Francine Prose. Não sei se é exatamente assim que pronuncio o nome dela, tá? E é bem interessante, porque traz essa visão de que ler de forma geral é diferente de você ler como um escritor, porque são formas diferentes de você observar o texto.
É, eu concordo com a Larissa. Eu acho que se você está querendo ler para melhorar a sua técnica de escrita, é importante você ler levando em consideração o tipo de técnica que aquele autor está usando, o que te atrai nesse gênero, o que você não gostou no livro. Pensar nas coisas que você não gosta pode ser bem interessante, porque você acaba percebendo ou é um problema estrutural da história que você está lendo. Ou é algo que não agrada você pessoalmente. Então, tipo, conhecer o seu gosto e conhecer a prática vão de mão dada, né? Você precisa dos dois para ser um bom escritor, saber o que você gosta de fazer e saber o que normalmente é tido como prática ruim. Mas eu queria falar um pouquinho também para quem quer começar a ler sem ter essa ambição de escrever. Tipo, que tem muita gente que eu conheço que tem dificuldade de ler. Primeiro, joga fora a cobrança. Joga fora. Não se cobra. Se você ficar se cobrando para ler, você não vai gostar de ler nunca. Ah, mas porque esse livro é muito bem indicado e ganhou prêmios e não sei o quê. Tudo bem, mas o livro te chamou a atenção? É algo que você quer ler? Você não precisa se cobrar para ler uma coisa
Seu gosto.
que é só porque os outros estão dizendo que é bom. Segundo, começa com algo que você sabe que tem alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, você gosta de filmes de ação. Não começa a ler um romance histórico, né? Vai para pega um livro que esteja mais perto do gênero de ação. E também continue não se cobrando, tipo, se você não conseguir ler. Porque assim, a gente passa o dia inteiro lendo, querendo ou não. A gente lê nas redes sociais, a gente lê no dia a dia, as placas, as informações de tipo, ingredientes de receita, caixa de shampoo.
Sim.
Todas essas coisas têm palavras que a gente tá lendo. Então, tipo, vai no seu ritmo, vai com calma e jogue com os seus gostos e não contra eles.
Até porque é uma readaptação, né? Porque é isso, a gente tá lendo o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente é condicionado a ler coisas muito curtas. é adquirir um hábito novo, né? Uma outra forma de se relacionar com a leitura. Então, ter paciência consigo mesmo e carinho, né? Porque é pra ser uma coisa agradável, não é pra você ficar se torturando com isso.
Realmente, eu complementando o primeiro tópico que a Mayra falou, né? Tem até essa discussão da... Quando a gente tá na adolescência, na escola, né? Eles meio que enfiam aqueles clássicos, tipo Machado de Assis ou obras assim, que pra cabeça de crianças de 13, 14 anos, não entra, sabe? A pessoa não engole. Isso cria um pouco a aversão à leitura, né? Aí,
mas se você está ouvindo esse episódio, comenta aí se você acha que o Cafu traiu, porque quem ouviu nosso episódio passado vai pegar o link.
É porque isso aí a gente pode até debater um pouco sobre a questão também de encontrar o público leitor, né? Porque não é porque um livro é clássico que você, em qualquer idade que você esteja, você pode ler, você deve ler. Claro, poder você pode. Até porque tem pessoas que começam a ler frequentemente, dos 5 anos de idade não param mais. Não foi o meu caso. Eu comecei a ler com 14 anos, ler livros de literatura. E eu comecei pelos clássicos. E eu mais vivia no dicionário do que no próprio livro. Mas eu tive a força de vontade que às vezes pode ser que alguém não tenha ou não se interesse. O complicado é porque eu lia de uma forma que pouquíssima coisa ficava gravada na minha mente, porque eu não tinha hábito de ler, porque eu saía muito da leitura para procurar significado das palavras. Tanto é que esses dias eu fui ler o Guarani, que eu já tinha lido quando era adolescente, e eu não lembrava mais de nada, a não ser que o nome do índio era Peri. Então, quando eu li agora, eu li faz uns 3 meses. Outra coisa totalmente diferente.
Tem momentos e momentos para determinados livros. Tem momentos e momentos
que eu falo, que até contrariando um pouco o que você, Mayara, falou, a questão de não forçar, eu já defendo não forçar assim, né? Ao ponto de virar um sofrimento. Mas sim, tipo de insistir, sabe? De você... Ah, eu peguei um livro. E aí você lê uma página hoje, lê uma página daqui a 10 dias. Não. Pega pelo menos 15 minutos e dá essa forçada, porque no começo, para você criar um hábito novo, é a mesma coisa quando você está aprendendo a tocar violão. Se você não fica ali o tempo inteiro, dificilmente você vai conseguir.
Não forçar não é tipo não insistir.
Sim, sim.
É tipo saber reconhecer quando aquele livro que você pegou para tentar começar não é ideal para você.
Uhum,
você sim, não precisa se forçar a passar por uma experiência não ruim não só é porque você acha que tem que terminar o livro.
Exato. Uhum.
Não é a força de virar uma tortura, né?
Nem um pouco, aí se não gostou, passa para outro livro, vai tentando, uma hora vai encontrar algum que te interesse. E a gente fala de livro, mas também, tipo, muita gente, eu inclusive, a gente comecei com gibis. A gente começa a leitura com gibis e depois... Isso, mangá. O que a Larissa tinha falado agora há pouco, né, que a gente é condicionado a ler coisas curtas, né? Que vocês deram um tanto de exemplo, e acho que isso tem a ver também com a própria questão da atenção, né? A gente é tanta informação batendo assim, né, onde a gente vai, nas ruas, em casa, na TV, nas redes sociais, que a gente, tipo, dificilmente a gente tem tempo para ler algo maior, né? Ou um texto maior. A gente já tem que bater, ler, já entender e já passar para o próximo, que já chegou outra informação. É por isso que uma, entre aspas, técnica de leitura, né? Eu não chamaria de técnica, mas é uma dica, né? Para começar a ler, justamente tentar sair um pouco desse âmbito cheio de informações, né? Você bota o celular um pouco de lado, deixa o computador também de lado, se você está com livro físico, né? Se quiser se ler, ouvir uma música de fundo, se te ajudar, né? Se ajudar determinada pessoa, assim, né? Você bota baixinha de fundo assim e tenta ler. Se tem pessoas que mexem muito nas redes sociais, mas não tem hábito de leitura, né? E, tipo, você, se tiver condições de investir no Kindle, né? O aparelho, por exemplo, que lá você, tipo, ele é feito exclusivamente para ler, né? Até a iluminação é justamente para ajudar seus olhos a não cansarem na leitura. Aí você não vai ter distrações, você não vai ter, por exemplo, na internet, né? Às vezes abre abas ou tem muitas notificações, no celular também, notificação, e isso atrapalha um pouco ali. Aí você tira, como o Deval falou, 10 minutinhos, 15 minutinhos, pega um Kindle, pega um lugar mais isolado e lê. Porque quando você vê, você vai criar esse hábito aí e vai mandar brasa no resto da vida aí.
E eu queria colocar mais um ponto, que é quando acho que foi a Larissa falou, a técnica de leitura para quem quer escrever, né? Voltando um pouco. É uma coisa que não fazia e ninguém me disse isso, mas eu, estudando já para escrita, eu me familiarizei mais com isso, é você ler as entrelinhas, né? Como se diz. Você lê o que está no texto, mas sempre pensando no que tem a mais por trás, no que a pessoa quis dizer, em alguma crítica que ele está passando. Por exemplo, em 100 anos de solidão, em muitos pontos ele faz de uma piada ou de uma coisa engraçada do livro uma crítica ferrenha ao governo ditatorial da época, né? E essas coisinhas que ficam, essas minúcias que ficam no texto assim, escondido ali, que você prestando atenção e levando a história para a época em que aconteceu cronologicamente, você pega essas coisas assim e você vai aprendendo a também procurar fazer isso na sua escrita, né?
Você até pega de um modo até inconsciente, né? Por isso que todo mundo que escreve tem que ser uma pessoa que lê bastante, porque você não vai necessariamente copiar, né? A gente até falou isso em episódios passados, né? Às vezes você vai lendo, você vai pegando inconscientemente essas dicas, esses detalhes, assim, de como usar metáforas ou como dar indiretas, e isso só enriquece, né, a escrita de todo mundo.
Sim, conteúdo é muito importante, né? Mas forma do texto também, né? De olhar e falar, nossa, como esse parágrafo tá bom. Por que que esse parágrafo tá tão bom, sabe? Não sei se isso também é um pouco de eu ser linguista, mas, gente, eu vejo, assim, os textos, ou até uns roteiros que eu falo, olha essa fala. Olha como essa fala tá bem escrita. Nossa!
Bom, que você até me lembrou, eu ia falar agora, tipo, quem tá escutando isso ainda não escutou o nosso episódio do Foco Narrativo, que a gente fala um pouco isso, né, sobre as questões do narrador e observador, essas coisas, e, tipo, e focar na hora de ler, né, o tipo de narrador que tá sendo usado, né, o foco narrativo que tá sendo usado em determinados livros, pra ver qual que melhor te agrada, assim, né, e como é que muitas pessoas que escrevem, né, autores, a gente citou o Bernard Cornwell, ele escreve de um jeito, assim, né, que, tipo, te arrebata tanto. A gente citou o Crônica Saxônica, se não me engano, que é em primeira pessoa e tipo, você mal percebe assim, ah, nossa, o personagem tá contando a própria história, e você mal percebe, tipo, você não lembra que se é por isso, quer dizer que ele não vai morrer mais no final, né? Você já tem esse spoiler desde a primeira página. Uhum. Só que às vezes demora muito, assim, pra perceber, né? Porque tá tão eletrizante a história, né? O jeito que o escritor escreveu o livro, né? Fica até o escritor escreveu, ó. Que ele escreveu o livro, ele, tipo, te deixa tão focado, assim, na história, né, que você mal percebe esse melindre dele, né, esse jeito dele usar. Falamos sobre o início, né, e se a pessoa já tem esse hábito de leitura e de repente bate aquela ressaca literária, né, não dá aquela vontade, tipo, não dá mais aquela vontade de ler. Não só uma pessoa perguntando isso em rede social, né, mas até mais de uma falando, ah, eu tô de ressaca literária, o que que eu faço? Gente, acabei de ler um livro, não consigo ler mais nada, me ajudem.
A minha sugestão é simplesmente dê um tempo e investiga se não tem algum outro problema na sua vida que tá exigindo a sua atenção e energia de uma forma que você não consegue ter energia e atenção disponível para investir num livro. Eu, por exemplo, eu tô mais ou menos desde a época da faculdade sem conseguir ler com nenhuma regularidade. Inclusive agora, nessa quarentena, eu não tô lendo livros. Eu tô lendo outros tipos de textos, majoritariamente fanfic, porque eu não tenho espaço livre na minha mente pra dedicar a leitura. Eu não tenho, tipo, não tenho energia sobrando, espaço sobrando pra colocar coisa nova. Fanfic funciona um pouco diferente pra mim, porque são personagens de coisas que eu já conheço. Então é um espaço que já tá ocupado nessa metáfora que eu criei aqui agora. Então, normalmente, quando você tá num período que você não consegue ler, tem um motivo. Não é, se você gosta de ler e não consegue ler, normalmente tem um motivo. Você precisa descobrir qual é esse motivo e achar um jeito de lidar com esse motivo, e não se forçar a ler sem parar pra se perguntar por que que você não tá conseguindo ler.
É, perfeito. Isso que você falou, né, de você tá lendo as fanfics, tudo, por causa do... até do reconhecimento, sim, né, que você já tem essa familiaridade, você acha mais leve. Eu lembrei do... olha, eu dando mais... digo assim, mandando o pessoal ouvir mais episódios nossos, né? Quando a gente falou dos tropos... que uma das vantagens de tropos e clichês é que quando você conhece, a leitura se torna mais confortável, né, as pessoas. Aí isso também pode ser uma dica pra quem, tipo, tá cansado de ler, ao invés de ler algo novo, reler algo que você gosta. Se você quer continuar lendo, né? Se, tipo, claro que descansar também é uma ótima dica, sim, né? Eu também já faço isso, às vezes eu não consigo ler, mas eu vou descansar. Mas também tem essa questão, às vezes eu não consigo ler nada novo e eu pego o livro pra reler, porque quando você já sabe, né, o seu cérebro já fica mais confortável. Você não fica naquela tensão, ah, o que, que vai acontecer agora? Você não fica com o olhar necessariamente cansado de ler, porque dependendo até tantas vezes você já leu algum livro, né? Ou você já sabe o que, que vai estar escrito, né? Logo em seguida.
Principalmente quando você relê alguma coisa que você sabe que você gosta.
Isso.
Que uma, então, quando você tá nesses momentos, assim, de não conseguir ler e de não conseguir se concentrar, muitas vezes investir em alguma coisa que você não sabe se vai gostar é mais difícil. É tipo, tenta relaxar, pega alguma coisa que você já conhece, que você sabe que você gosta. Porque você tira essa pressão, essa ansiedade, digamos assim, de não saber o que você vai encontrar.
É.
Sim, com certeza. Eu diria duas coisas, né? Uma eu até emendaria no que a Mayara falou. Então, assim, às vezes ler coisas mais curtas, você não precisa pegar um livro mesmo pra ler. Ler um conto, ler uma fanfic, algo que seja mais leve. A outra coisa que eu ia mencionar é que às vezes a gente lê uma coisa que a gente gostou tanto, tipo, foi uma experiência tão legal, e aí pra você achar outra que chega aos pés daquilo, é tudo muito frustrante. Então, talvez interessante procurar sugestões de quem já leu aquilo que você gostou muito, procurar coisas semelhantes, pra não ter essa sensação de frustração que às vezes fica, né, no nosso luto pelos nossos queridinhos quando eles terminam.
Sim, sim. Aconteceu comigo, né? Eu li o... Uma vez eu comprei o box do Dan Brown, né, no Submarino, eu acho, sei lá. Comprei lá, né? Aí vinha uns 4 livros, saiu baratinho. Aí eu li lá o Mães Demônio, que é o da 20, e o outro que eu até esqueci o nome lá. O... Eu acho que era o primeiro Ponto de Impacto, não lembro. Aí sei que eu, quando eu acabei o terceiro livro, tipo, tava acabando, eu falei, ah, não tô aguentando mais, sabe? Tipo, o jeito de escrever, né? Tudo assim, a história. Meu olho começou a cansar, minha cabeça cansou, falar, não quero ler Dan Brown nunca mais. Aí eu peguei um outro livro assim, né? E, tipo, a letra, o tamanho da letra, né? O jeito de escrever era parecido, eu falei, ah, nem, não acredito. Aí eu fui pegando outro até achar algum que fosse completamente diferente, assim, da escrita do Dan Brown, sabe? Aí eu comecei a voltar, falar, agora dá, né? Às vezes a gente fala que tá ressaca literária, mas é que negócio, depende do livro também, depende da obra que você tá lendo.
Às vezes o problema pode ser o livro, por isso que eu falei, tipo, investiga o problema. O problema pode ser você, o problema pode ser as suas circunstâncias e o problema pode ser o livro.
Vai relaxar, vai ver música, vai ver série, ver filme, né? Que
eu vou compartilhar. Muita coisa pra fazer. Posso compartilhar um caso meu? Eu muito recentemente, quando era criança, adorava o filme Matilda, sabe? Do menininho,
ah,
do poder
é
e tudo mais. Lindo! E que linda ela lê.
É o seguinte, só rapidinho, só um parênteses. Se não gosta de Matilda, nem pessoa é, velho. Não é possível que não goste.
Eu vi.
Não tem jeito nenhum.
Eu vi até no Instagram esses dias que diz que fizeram uma pesquisa e disse que é o livro mais amado da geração que assistiu quando era criança.
Ai, que bonitinho.
O filme, é porque o filme é baseado num livro, né?
Então, mas sabe. Aí no filme.
Sim,
diga. Pra ela ler, vocês lembram?
Nossa.
Acaba o filme com ela lendo um livro.
Eu não lembro.
Ah, eu não lembro.
Não lembro.
Moby Dick.
Ah,
e aí eu tô toda iludida quando era criança, falando. Cara, eu li Moby Dick.
Ah, meu Deus. Coitada de você.
Falei.
Quantos anos você tinha?
Sei. Seis, talvez, algo assim.
Meu Deus, coitada de você.
Aí foi jornal, 2 volumes enormes.
Traumatizou.
Meu Deus.
E Larissa, você já venceu o trauma e conseguiu ler Moby Dick hoje ou até hoje não conseguiu pegar o...
Até hoje eu não consegui ler Moby Dick, mas eu ouvi muita gente dizer que é um livro dificinho de ler, viu? Não quero falar chato, mas...
Para não desestimular uma coisa que as pessoas a galera que estão sem querer ler, né?
Uma coisa que a galera precisa entender sobre os clássicos é que não necessariamente eles são bons.
Às vezes
eles são só escritos por um cara branco. E a cultura europeia colocou o texto deles lá pra cima. Mas não necessariamente eles são bons só porque são clássicos. Você não precisa fingir que gosta do livro só porque ele é um clássico.
É, às vezes também teve muito significado na época, né? E assim, hoje, se você não tem contexto, você fica meio tipo, mas é isso?
É.
É que na época isso era muita coisa.
Não, eu recentemente descobri que Moby Dick é baseado numa história real.
Eu acho que eu já tinha ouvido isso.
Agora, saindo um pouco da questão só de leitura, né? Passando um pouco mais pra escrita. Essa questão, o Adeval encontrando nas redes sociais. Ou alguém perguntando, né? Como manter a personalidade da personagem na história? O que fazer para não desviar o foco? Pô, uma questão até mais técnica, né? Na narrativa, né?
Uhum. É. Isso é incrível. Como se você não ficar se policiando e prestando atenção o tempo inteiro, para você fugir da personalidade, não completamente, mas de boa parte da personagem, você foge fácil, porque o contexto da história às vezes pede que a pessoa aja de um jeito. Só que por ela ter aquela personalidade, ela age de outro. Mas você, como escritor, você gostaria que a personagem agisse de tal forma. Só que ela tem a personalidade dela e não a sua. Então ela vai agir da forma dela. E isso é difícil.
Peraí, como você está criando a personagem, você pode mudar o jeito dela, mas aí você tem que dar o coesão no texto inteiro, né? Desde o início até o final. Aí.
É.
Por isso que.
Motivação, né?
Minha sugestão. Sim. Primeiro rascunho, não se preocupa com isso, só escreve. Termina, só vai. Seu primeiro rascunho é só a planta básica do seu livro. Você precisa colocar pra fora pra ter uma massa pra trabalhar. Se você não colocar pra fora, você não vai conseguir corrigir os problemas, porque não dá pra corrigir o que não existe. Então, primeiro, escreve tudo, até o final, termina. Depois, você volta e revisa. Às vezes reescreve. Inclusive, eu sugiro reescrever como uma técnica muito boa de edição para quem quer fazer textos mais tecnicamente aperfeiçoados. Porque você acaba... Como você já sabe tudo que vai acontecer na história quando você tá reescrevendo, tipo, com o livro aberto num lado da tela e a página em branco do outro só, tipo, copiando. Para copiar mesmo, porque o seu instinto e a sua... Seu pensamento no momento de cópia, você vai acabar reescrevendo, você vai acabar mudando coisas, e isso é bom. Então faça isso. Ou não faça isso, vai direto pra revisão, se é o que funciona pra você. Mas se você acha que reescrever vale a pena, reescreva, funciona. Eu já tentei. Eu tentei com conto, mas funciona pra qualquer coisa. Depois que você tiver revisado, corrigido os erros, aí você... Corrigido não. Revisado e apontado os erros, você vai ver. Tipo, eu preciso corrigir essa personagem aqui, não tá muito bem definida, não... Ela fica meio confusa na história. Tem essa questão aqui, esse ponto do enredo que tá enrolado, que eu preciso resolver. Você vai pegar todos esses problemas e aí você vai sentar e editar o texto corrigindo um de cada vez. Que aí você tem certeza que você pegou tudo. Depois você relê e revisa e edita e relê e revisa e edita e reescreve até você achar que tá satisfeito. Se você quiser salvar um pouco seu tempo e já ter uma noção do que você vai fazer, tenta manter um documento com anotações sobre o personagem pra você ter de referência, tipo, informações que você sabe do personagem que você acaba criando no momento que você tá escrevendo. Coloca no lugar de fácil acesso pra você, tipo, usar de referência quando você tá escrevendo.
Só complementaria se você é uma pessoa que faz todo um roteirinho, ou monta a estrutura da história antes, né? No momento que você tá montando os tópicos do que vai acontecer no livro, se você já quiser, já bota o que personagem vai estar dentro dessa cena. Tipo, e você já olhando esse documento que a Mayra falou, né? De como é que são os personagens, você já bota ele, tipo, mesmo que seja um verbo, uma ação assim, o personagem faria isso aqui, o personagem agiria ou pensaria assim aqui. Eu já te dá um norte, assim, na hora de escrever, você só precisa descrever.
Pensem como no RPG. Lembra que se a gente quer fazer alguma coisa, ou se a gente quer ganhar habilidades, tem que ter feito algo na história que justifique? Mesma coisa.
É, isso aí.
Ouça o nosso episódio sobre RPG e literatura, que ficou sensacional, e lá essa dica também tá lá, né? A Larissa lembrou, e foi ótimo aí, como criar personagem assim, né?
Claro, no RPG tem o bônus e a facilidade que não é uma pessoa só criando todos os personagens da história. Vocês...
Sim.
Cada um de vocês, enquanto jogadores, controla um personagem só. Vocês só precisam manter a coerência de um personagem. E assim, okay. Gente, pra galera que tá escrevendo, que gosta de RPG e quer jogar e tal, o personagem de um jogador de RPG não é um personagem de livro. As ações que o personagem de RPG vai tomar no jogo não precisam fazer sentido do jeito que as ações de um personagem num livro precisam. Porque o personagem do jogador... É o personagem do jogador. O jogador faz o que ele quiser.
Realmente.
Então tem isso, entendeu?
Algo mais? Então, próxima pergunta. pessoa perguntou: terminei meu livro, qual é o próximo passo? A Mayara já deixou aqui uma.
É, eu já falei um pouco. Eu acho que vale a pena complementar.
Sim, sim, claro, claro.
Escreve. Depois você termina o seu livro, o primeiro passo depois disso é se perguntar: o que você quer fazer com esse livro? Se a sua resposta é: nada, eu só queria terminar, ótimo, você acabou, guarda o livro na gaveta, no Google Drive, no computador, e vai fazer outra coisa. Pronto, terminou. Se a sua resposta é: ah, não, eu quero que os meus amigos leiam, quero saber o que eles acham, pergunta pros seus amigos se eles leriam o seu livro. Ah, eu escrevi uma história, você quer ler? Fala com eles, conversa. Nem todo mundo vai querer ler, porque nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo se interessa pelo tipo específico de coisa que você escreveu, mas tem gente que vai querer ler. Pergunta: ah, não, eu quero publicar na internet e ver o que a galera acha. Ok, acha o site, cria um blog, posta na internet, vai na fé. Ah, eu quero publicar o livro e ganhar dinheiro com isso. Aí, ok, vamos com calma. Porque tem muitos passos pra você chegar num ponto de publicação. Ok, você terminou o seu livro, você revisou o seu livro. Quantas vezes você revisou o seu livro? Você deu pra leitores betas avaliarem o seu livro? O que, que eles acharam do seu livro? Você corrigiu os problemas que eles indicaram sobre o seu livro? Os problemas que eles indicaram fazem sentido pro que você quer pro livro? Porque às vezes eles apontam um problema que pra você não é um problema. Você tem que levar isso em consideração também. Depois disso, você editou o seu livro? Revisou, se tá tudo certinho? Beleza. Agora você contrata um editor. Contrata um revisor. Porque você sozinho, se você tiver dinheiro, claro. Se você não tiver, só repete o processo várias vezes. Porque nem todo mundo tem dinheiro pra fazer essas coisas. Mas o ideal seria encontrar alguém, o segundo par de olhos, pra ler e revisar e editar o livro. Porque você tá tão acostumado com o seu texto que tem coisas que você não vai enxergar. Eu sei. Eu sou escritora.
É por isso, só abrindo um parênteses, na hora, quando você falou dos leitores betas, né? Acho que esse é um momento essencial, assim. Você acabou o livro, revisou uma vez, vai mandar pra leitores betas e, tipo, entre aspas, esquece ele. Esquece o livro. Deixa eles lendo lá e vai preocupar com outra coisa. Porque quando voltar pras suas mãos, quando você for ler de novo, vai parecer, você vai ler com outros olhos. Você vai ver como se for. Vai ter coisa que você vai ler no seu livro e falar: caramba, eu escrevi isso aqui. Nossa, como é que eu fui fazer essa besteira aqui? Sabe, você vai perceber coisas que não quer perceber se você lesse direto, assim, logo após escrever, né? Porque o olho fica viciado, a cabeça fica viciada, né? Você já sabe o que está escrito e às vezes nem percebe mesmo essas incoerências ou erros gramaticais, coisa que leitores betas, né? Algumas incoerências que os leitores betas vão apontar, né? E esse momento aí é bom para relaxar.
Se você não tem dinheiro para pagar um editor ou um revisor,
sim.
E você quer editar, revisar sozinho porque você quer publicar, você quer chegar nesse ponto, tipo, não tem problema, mas eu sugiro, tipo, deixa o livro quieto por, tipo, no mínimo uma semana, pra você dar uma esquecida do que você fez.
Eu diria mínimo bem mínimo.
Mínimo
semana.
Bem mínimo. Mínimo bem mínimo. O ideal é tipo, 2 meses.
Realmente. Tipo, tenta começar a escrever outra coisa, se tá num ritmo bom, né, de escrita, se não tá cansado, assim, sabe? Acaba um livro, já pensa em outro projeto, já pega outro projeto e já manda abraço, que aí você esquece aquele primeiro livro completamente a ponto de pegá-lo para esse livro de outra pessoa, sabe? Você mal vai lembrar que você que escreveu depois de 2 meses.
Aconteceu isso comigo, mas eu passei mais de 2 meses.
Exatamente.
Eu passei uns 6 meses. Quando eu fui ler, teve coisa que eu fiquei admirado, assim. Eu parei assim, fiquei lendo, falei: é sério mesmo? Não, eu acho que isso não foi eu, não. Mas é interessante quando você passa, porque eu nunca tinha passado assim muito tempo, não. Eu já tinha passado 1 mês, 2 meses, mas 6 meses eu nunca tinha passado sem pegar num texto. E aí eu falei: eu vou ler de novo porque eu vou continuar. Era uma história que tava parada. Nossa, mas meu Deus, é muita coisa errada.
Muita coisa errada, bem isso.
É. E aí depois de escrever, reescrever, revisar, leitor beta, descansar. Se puder pagar um revisor ou um editor, né? Aí vocês podem escutar nosso episódio sobre formas de publicação. Bom, aqui, toda pergunta aqui é aquilo que eu falei no início, né? Todo episódio assim, né? Às vezes a gente lança aqui algo que a gente, ou uma questão que a gente viu nas redes sociais para responder, porque tem a ver com o tema, né? E no episódio de formas de publicação a gente falou da editora tradicional, das gráficas, da Amazon, né? De publicar e-books, né? E como foi o episódio inteiro sobre publicação, né? Eu recomendo quem puder escutar, né, ouvinte aí que tiver alguma dúvida, quiser escutar aqui lá, porque é mais completo do que a gente tá falando aqui, né, porque depois de que a gente falou aqui pra fazer, né, aí é hora de procurar uma editora, uma gráfica, ou tentar por conta própria, de e-book, né, ou algum site por demanda, como o Clube dos Autores, o iClub, a Amazon e tudo mais.
Eu acho que também no meio desse processo todo, você precisa aprender a aceitar críticas.
Ah, sim, claro.
Esqueça que o livro é o seu bebê, porque ele não é o seu bebê, e você vai precisar matar o seu livro para que ele renasça das cinzas, basicamente. Então... aprenda a receber críticas, aprenda a ouvir. Então, isso aqui não tá legal, porque se você não, se você quer publicar de
eu
forma,
acho que é um dos pontos mais
de forma séria, você precisa
porque
aprender a ouvir, não tá,
também,
não tá legal.
Mas você não se deixar abalar, porque isso pode minar o seu sonho.
Eu acho que isso até liga um pouco com a próxima pergunta, né? Que alguém me perguntou também, né? Algum lugar que se possa postar partes do livro para que seja avaliado, né? Isso é uma tática boa, né? Que eu vejo muitos escritores e escritoras fazendo, postando em locais algumas trechos do livro, início do livro, ou postando capítulo por capítulo para depois publicar, né? Oficialmente, entre aspas, assim, né? Publicar assim para vender, né? Você divulga a primeira de graça, né? Publica em sites gratuitos e depois publica em sites em editoras, né? Essas coisas assim. E aí, nesses momentos que você publica gratuitamente, em sites que a gente vai falar alguns aqui, né? As pessoas podem ler, vai apontando alguns erros, apontando algumas incoerências, falando sobre os personagens, né? A questão dos personagens também. Não precisa, às vezes não precisa nem ser necessariamente o livro que você vai publicar oficialmente, assim. Às vezes você quer só divulgar algum texto seu que você não... Tipo, não é muito bom para publicar um livro. Ou se não é algum texto, eu vou escrever alguma história só para treinar minha escrita. Sabe? Você pode pegar vários sites assim para ir postando os seus textos, só para o povo ir vendo como é que você escreve e te meio que te orientando, assim, né? Quando tem críticas construtivas, ou você pode encontrar leitores betas, né? Nesse processo todo, para te ajudar a escrever e a acompanhar você nessa carreira, né? De escrita. Aí eu separei alguns aqui, né? Acho que o pessoal também. O mais famoso, pelo menos até onde eu sei, né? O Wattpad. Acho que não conheço um mais famoso que ele, pelo menos. Meu círculo.
Eu não conheço um lugar mais famoso que o Wattpad também, não.
Lá você posta textos seus, né, gratuitamente. Agora parece estar tendo um jeito de conseguir monetizar texto, mas eu ainda não vi isso direito. Mas as pessoas leem de forma gratuita, né, seus textos e podem comentar à vontade. Os parágrafos, um texto completo, né, tem o voto também, dá o estrelinha para os textos, né, isso ajuda bastante as pessoas a verem como é que está a sua escrita, né, o que tá, pode melhorar, o que até conseguir um público, né, leitor, que você bosta seus textos lá, várias pessoas vão lendo, vão gostando, e de repente você, quero lançar um livro então, que não seja necessariamente o texto que eu postei aqui, aí você já sabe que tem potenciais leitores e leitoras ali, né, no site.
Outro lugar bom para publicar de forma gratuita na internet é o Medium. É mais focado para tipo, artigos e reportagens e tal, mas tem muita gente que publica ficção também. É fácil de usar, fácil de mexer, fácil de organizar seus textos, então é uma boa opção. E para quem gosta de fanfic, mas também tem espaço para histórias originais, se vocês quiserem, é o Archive of Our Own, que é um site estrangeiro, né? Ele é inglês, mas você pode publicar em qualquer idioma. A organização do site é maravilhosa. A estrutura do site é maravilhosa e muito útil. E eu amo o Archive of Our Own. Mas uma coisa que eu quero frisar é a importância de você saber que se você decidir publicar o seu texto online, em qualquer momento, qualquer parte do processo de escrita, a maioria das editoras tradicionais vai desconsiderar o seu livro. Eles não vão querer ler, não vão... A partir do momento que você publica online, você publicou. Não é mais inédito, não é mais...
Original.
Então, tipo, a maioria das editoras não vai considerar para publicação. Se você quiser fazer uma versão física dessa história que você publicou online, você vai ter que pagar uma gráfica, você vai ter que bancar a versão física você mesmo, porque as editoras não vão aceitar. Então, antes de publicar, tem essa noção de que, a partir do momento que você jogou para fora do seu computador, do seu caderno, da sua cabeça, na internet...
Deixou público, né?
Já é público, já tá publicado, Se você quer ser publicado de uma forma tradicional e você fez isso com texto, saiba que você vai precisar escrever outro para ser publicado de forma tradicional.
Que no caso a questão perguntou de onde colocar partes para serem comentadas, né? Por isso que a gente não tá falando necessariamente editores e... Por exemplo, você pode publicar na Amazon, só que aí você vai ver os comentários, sim, tipo, ao final, quando a pessoa acabar de ler o livro inteiro, né? A pessoa vai ter que comprar ou usar o Unlimited. Tem o Kobo também, né? Da Livraria Cultura, se não me engano.
Sim, tem também. O Mac da Saraiva.
Isso. Só que aí, por exemplo, a diferença é que o Wattpad ou o Archive for One, tem o Recanto das Letras também, sim, as pessoas vão... É gratuito, né? E aí você consegue, tipo, as pessoas podem comentar, parar o parágrafo, não precisam, tipo... Tá lá, que assim, é, como que eu explico? Que não, você não vai receber nada por isso, né? Tipo, e às vezes, por exemplo, se sua divulgação for boa, que depende muito também da divulgação de cada um, né? Você consegue mais público pelo Wattpad ou por sites gratuitos, né? Do que tentando vender sua obra. É porque quando é gratuito, sim, atrai bastante pessoas. Isso é bom no sentido de conseguir fazer seu nome.
Eu não sei se essa pergunta do tipo, onde postar parte do livro para que seja avaliado é de alguém que quer saber o que, que a galera acha do livro antes de tentar uma publicação tradicional, ou se é alguém que só quer o feedback. E eu acho que é muito importante frisar que, tipo, se você postar qualquer parte da sua história em qualquer momento do desenvolvimento, essa história não é mais inédita e a publicação tradicional não é mais válida para essa história. Você precisa ter noção disso. Se você vai publicar em qualquer lugar, seja na Amazon, seja no Notepad, seja no Medium, qualquer lugar, não é mais inédito. Seja num blog pessoal seu, escondido no canto da internet, que só você sabe o link. Não é mais inédito. Porque se alguém pegar um trecho da sua história e jogar no Google, vai achar o link, vai achar a história. Então ela já está publicada, ela não é mais original. Ela já foi. Mesmo que seja uma história que está em processo de construção, que você vai editar e que vai mudar muita coisa. Não é mais inédito. Então, se você quer, tipo, quero publicar para saber o que a galera acha, tome essa decisão para histórias que você não quer mandar para uma editora de publicação tradicional. Se você quer mandar para uma editora de publicação tradicional e você quer saber a opinião das pessoas, procure leitores betas. Não publica a história antes.
Dá até pra ser uma tática, né? Você publica textos que você não vai publicar de forma tradicional no Notepad, junto ao público-alvo, vê aqueles que são leitores, leitoras mais fiéis, né? E já conversa com eles em particular. Fala, eu tô pensando em lançar um livro. Você animaria a ser meu leitor beta, ler alguns trechos, ver se tá bom, ver se interessa e compraria, sabe? Às vezes, achar esses sites assim que as pessoas comentam e avaliam, tipo, são úteis pra isso, né? Pra fazer seu nome de modo público, né? Antes de começar a tentar realmente vender sua obra, vender sua arte. Passando para a próxima questão. A pessoa perguntou, literalmente, né? As obras de autoajuda são bem-vindas? Aí eu acho que aqui a gente pode discutir não necessariamente só de autoajuda, né? A gente pergunta qual tipo de obra não seria bem-vinda, né? Acho que acredito sim que no caso tanto autoajuda, obras de fantasia, de terror, de... Todo mundo vai ter seu público-alvo. Todo mundo vai ter seu nicho de leitores e leitoras, né? E eu acho que por isso que o mundo da escrita é ótimo e, tipo, cabe todo mundo. Ninguém gosta de ler meu tipo de escrita, assim, não. Não é que ninguém gosta, você tem que procurar aquelas pessoas que gostam, sabe? O seu público-alvo. Você tem que pesquisar, tem que procurar, né? A divulgação é difícil. Muita gente pergunta também, livros de poesia ainda são vistos, assim, tipo, se você encontrar um lugar para vender, né? O lugar de... Ou só um lugar para postar e saber divulgar bem, né? Quem quiser ler, sempre vai ter alguém para ler sua obra.
Concordo. Tem público para tudo. Você só precisa achar onde está o seu público. E isso pode ser difícil. Isso é difícil. Isso não, tipo, não é algo que seja rápido. E é muito mais fácil com ajuda. Quando você tem gente que tá ali mais ou menos no mesmo lugar que você, gritando, tipo, leia o meu livro. E aí leia o do meu amigo também.
Sempre bom ter essa parceria literária, né? Porque eu acho que a gente já comentou isso antes, né? A gente, no mundo da escrita, não tem inimigos, né? Somos concorrentes um do outro, né? Uma pessoa que lê meu livro pode ler o da Mayara, da Larissa ou da Deval. Isso é claro, isso, uma coisa não vai eliminar a outra. A pessoa não vai eliminar a outra. É por isso que a gente tem que se ajudar ao máximo também. É divulgar sempre que possível um ao outro, né? A gente fazer desse suporte Porque quando a gente vê uma pessoa assim que tem seu livro, tipo, na maioria da mil amigos assim, sendo publicados, tendo bons reviews, bons comentários, né? A gente fica orgulhoso, fala, ah, eu conheço essa pessoa, né? Essa pessoa, minha amiga, meu amigo.
Sim, e quantos grandes escritores participavam dos mesmos grupos de escrita ou sentavam para discutir sobre seus livros? Parcerias são bastante antigas, né? E funcionaram muito bem para grandes escritores aí na história. E é muito positivo tudo isso.
Foi simples responder, né? Isso. Tem, tipo, todo livro é bem-vindo, né? Todo tipo de livro, assim, todo gênero literário é bem-vindo. Você só precisa encontrar o seu caminho. Redes sociais são muito boas para isso, né? Tem grupos lá, escritores ou leitores de livros de romance, de românticos, né? Livros românticos, de ficção, de fantasia, né? Procure esses grupos, entra nesses grupos, conversa, interage com todo mundo, que você vai encontrar um caminho bom, assim, né? Você encontrar, vai se encontrar nesse mundo.
Aqui na minha cabeça é a história da criadora do Frankenstein.
Ah, sim.
Mary Shelley, diva. Ela escreveu o Frankenstein durante uma estadia na casa do Lord Byron.
Ah, sim, eu lembro que tava um grupo lá, né? Foi tipo um desafio literário.
Foi.
Aí cada um escreve.
Que deu origem a Frankenstein e a Vampir, que é o livro que precede o Drácula.
Que legal. Por isso,
Que reunião produtiva é essa?
Uhum. Será que teve a ideia de reunir essas pessoas, né?
Sim.
Divagações, assim, não que vá fazer alguma diferença efetivamente agora, mas. Falei, se a gente. Eu ia falar uma besteira, deixa pra lá.
Não, fala, fala, fala. Fala. Quer coisa, eu boto um pi na hora, né?
Eu ia falar. Porque se a gente pegar esse evento da história e aí a gente quiser escrever sobre quem teve a ideia de reunir essas pessoas, isso seria uma fanfic? Ah, não, pera, esse episódio já passou.
Ué, Mayara responde.
Mayara que
responde. Assim, se você colocar uma pessoa aleatória lá. Criação sua, talvez.
Uma viagem de tempo, Larissa. Oh. Aí,
se for uma história baseada em pesquisa, é mais uma ficção histórica do que fanfic.
Mas eu acho que é impossível encontrar essa informação. Quem teve essa ideia? Será que é possível? Gente, se alguém que está ouvindo sabe isso, me conta, por favor.
Assim, de acordo com o filme que fizeram sobre a Mary Shelley, foi o Lord Byron que resolveu, tipo, reunir todo mundo. Porque eles todos estavam tentando escrever livros.
Escolheu as pessoas e tudo mais?
Eram amigos. Eles eram amigos, né? Um grupo de amigos.
Quem chama todos os amigos pra fazer as coisas juntos? Escolhe os amigos que vão.
Olha só, quanto você sabe sobre o Lord Byron?
Não é muito, obviamente. Acho que isso é bem claro.
Porque o Lord Byron era rico.
É.
Mulherengo. Na verdade, não era só mulherengo, porque ele era bissexual. E ele gostava de festas. Ele basicamente chamou os amigos pra passar a temporada na casa dele. E eram todos escritores.
Gente, qual foi a voz do universo que soprou no ouvido dele que falou: chama esse amigo aqui que vai sair uma obra pra posteridade. Posteridade. Foi difícil. Porque ele podia ter chamado qualquer amigo. Pera que eu tô procurando uma palavra que pode falar aqui. Que é amigo das suas festas que ocorriam ultimamente em sua residência, mas não, ele chamou aqueles amigos que eram uma obra para a posteridade. Enfim, a gente já tá divagando muito um tópico que não é relevante do episódio.
Foi relevante, é uma divagação relevante.
Eu acho que a moral dessa muito. História é que a gente tem que se isolar numa casa grande o suficiente para cada um ter o seu quarto.
É.
E escrever.
Gostei da ideia, gostei.
Mas tem que ser tipo uma coisa de uns dois meses.
Um desafio literário.
De preferência bancado por um patrono rico.
Seria ótimo.
Eu acho que esse é o detalhe problemático da coisa, né?
Sim, esse é o detalhe problemático.
Que não acabe sendo caçado nas áreas externas do lugar, pra mim é uma ótima ideia.
Não dá ideia, Larissa. E aí fala, você ouvinte que é rico, rica e deseja contratar 4 pessoas para escrever uma história em sua mansão? Fica a dica.
Faz um test drive com o Lucas que se ele voltar vivo pra gente falar.
Testa em 15 dias. Opa, tá lá, vamos lá. Se eu não achar nada estranho, né? Tipo, bestas e armas dentro da casa, né? Quartos secretos.
Talvez saia uma boa história dessa experiência aí também.
Aham, se eu sair vivo, né?
Esse pequeno detalhe, mas assim. Faz, né?
Última questão? Última pergunta. Agora é bem pessoal. Galera, o que te conquista em um livro que você acha que não pode faltar no seu?
Tem uma coisa muito clara. Sabe quando tem aquele negócio lá do começo, que é pequeno, mas ele casa perfeitamente com aquilo do fim e não tem nada que se desencontra, assim, que você fala, mas como de rabos isso aconteceu se lá no começo disse que isso era impossível acontecer? Mas quando isso é a perfeita colcha de retalhos, que tudo se encaixa, nossa, pra mim, assim, maravilhoso. Porque quando as coisas começam a se desencaixar, eu começo a ficar um tanto quanto estressada.
Eu gosto muito de reviravolta.
Plot twist, yay.
Tem que ter reviravolta. Tem que ir assim, achar que é isso e pá.
A galera tá falando de técnicas e eu tô aqui, tipo, não, eu preciso de magia.
Não é qualquer magia. Coisa, qualquer elemento.
Não é.
É o que te conquista em um livro, é qualquer,
com certeza.
Qualquer elemento, qualquer coisa. Magia.
Eu sou atraída por histórias de fantasia e, tipo, elementos mágicos é algo que eu não consigo não colocar nas minhas histórias. Mesmo quando eu tento, ela acaba indo pra um lado fantástico. Só teve um conto até hoje que eu escrevi que não tem magia.
Eu também já tentei escrever conto assim no dia a dia brasileiro e sem magia, né? Pessoas normais e histórias realistas e difícil, viu? Já consegui, mas muito, acho muito graça, difícil. Né? Pra mim a magia também, ela tá ali. Tem que estar.
Pessoa que escreve encontra, né, o seu gênero, assim, seu estilo, né, seu jeito de escrever, aí dá aquele ânimo a mais, né? Acho que é por isso que vocês se encontraram nisso. Eu também adoro magia, mas nesse caso eu escolho personagens. Sim, personagens cativantes mesmo, sabe? Eu gosto de muito personagem. Tem livros que tem poucos personagens que eu gosto também, mas é por isso que eu gosto muito de Crônicas de Gelo e Fogo, por essa quantidade. É até absurda, né, de personagens, e todos têm suas características diferentes, né? Todos têm aquele ponto, assim, que te atrai de forma simpática ou antipática, sabe? Eu acho que um bom livro, assim, eu tento, eu mesmo, quando eu escrevo, eu foco muito na criação dos personagens. Que eu acho que a gente já até falou em um episódio anterior, ou um episódio passado, eu acho que é aquele episódio dos personagens mesmo, que a gente falou, um livro pode ter a trama ruim e personagens bons que pode atrair muitos leitores e leitoras, mas se o livro tem personagens ruins, rasos, ou você não tem aquela simpatia, né? Você não cativa ninguém, tipo, a pessoa não se prende à história. Por mais que a história possa, tipo, a trama pode ser boa, né? Pode ter algo assim, tipo, reviravoltas, pode ter essa linearidade, pode ter nada, tipo, toda a ponta bem grudada, assim, né? Bem, nenhuma ponta solta, mas os personagens, nenhum te atrai, nenhum tem tipo, todos são superficiais ali, eu acho que aí o livro fica maçante. Eu, inclusive, eu tô lendo um agora, assim, que os diálogos dos personagens são muito superficiais, sabe? E eles todos são bem formais uns com os outros, todo personagem. Não tem uma diferença entre eles, sabe? Tipo, tá difícil. Aí eu não consigo gostar num livro assim. Aí por isso que eu acho que personagens cativantes, assim, são essenciais pra uma história, são especiais pra mim.
Gosto de uma coisa também. Eu acho que eu não sei fazer. Não vou dizer não sei fazer completamente, mas com certeza não sei fazer bem. O que eu gosto muito quando eu encontro, quando tem algum evento na história, acontece de uma forma ou tão surpreendente, ou tão bem feita, ou tão bem encaixada, mas aquele momento, parece que você atravessa a história e você olha pro autor e você fala, ah, well played, não esperava essa. Sabe assim, quando é uma coisa que você sente que o autor fez adicionado. Assim, tem um momento que a gente tá lendo que a gente tá dentro do universo da história mesmo. Tem algumas coisas que você olha e fala, caramba, essa pessoa fez isso totalmente pra manipular o leitor nisso, 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 naquilo. Eu caí. Caramba, isso foi muito bom. Acho que especialmente quando a gente lê com mais um olhar mais crítico, né? A gente cai um pouquinho menos em algumas coisas. E quando eu caio nas armadilhas do autor, assim, é um momento que olho através do livro nos olhos dele.
esse comentário. Eu concordo muito, Clarice. Isso me lembrou na hora do livro Planeta dos Macacos. Eu não posso dar spoiler, mas é isso que acontece, Clarice, tipo na última página. Eu lembro aí que eu fechei e falei, caraca!
Aí, tipo, eu sugiro duas histórias. Arrival, que é um conto, mas também tem o filme.
É, a chegada, né?
É, que a reviravolta é impressionante.
Ah, sim. Nossa, eu vi no cinema, eu arrepiei quando... Ah.
E entre Facas e Segredos.
Que
é um filme. Agora, são gêneros completamente diferentes. Um é ficção científica, o outro é mistério de detetive noir. E os dois são aulas em foreshadow, tipo, esconder pistas. E se você estiver prestando atenção em ambos os filmes, no A Chegada, eu acho que que é mais difícil entender o que está acontecendo antes de ser revelado. Mas dá pra perceber que tem alguma coisa acontecendo, se você prestar atenção. Agora, no Entre Facas e Segredos, se você estiver prestando atenção, você sabe como o filme vai terminar. Nos primeiros 30 minutos, se você estiver prestando atenção, você sabe como o filme vai terminar.
Sinto que o Entre Facas e Segredos é um que ele joga bem na cara de quem tá assistindo, né? Porque tem as suas reviravoltas que são bem intrínsecas da história. Tem uns que é bem tô na sua cara aqui e te peguei. Eu acho que o Facas e Segredos é bem nesse estilo.
Eu não senti isso.
Sinto bastante que ele brinca com quem tá assistindo. Sinto essa interação muito forte, não só dentro da história, mas que ele atravessa essa barreira. Ele brinca muito com quem tá assistindo.
O que acontece no Entre Facas e Segredos é que o filme muda de gênero no meio dele. E se eu falar mais, eu vou dar spoiler.
Esse é uma recomendação boa.
Essa mudança de gênero no meio do filme é o que eu acho que causa essa impressão de que ele tá, tipo, brincando com quem tá assistindo. Mas essa mudança de gênero também é o que deixa os foreshadows não tão óbvios. Mas se você tá prestando atenção, tá tudo lá. E dá pra você perceber desde o começo como o filme vai terminar. Ele te dá todas as pistas. Você só precisa conseguir juntar os pontinhos.
Eu acho que, de fato, a gente sempre tá brincando com quem tá lendo, né? Ou os autores estão sempre brincando, de certa forma, com a gente. Quem faz um filme tá sempre brincando com quem tá assistindo, porque, enfim, tem alguém lá do outro lado, né? Bom, não vou dizer que necessariamente, por exemplo, quem tá começando a escrever tá pensando nessas coisas, mas, né, é interessante que você pense em quem tá lendo. Eu acho interessante quando isso é bem forte, assim, na obra, sabe?
Uma coisa que isso, tipo, pode te ajudar enquanto escritor, conhecendo o seu público, você tem uma certa noção do que eles esperam de você. E aí, isso permite que você brinque com essas expectativas de uma forma que seja, tipo, interessante e não seja, tipo, sacaneando o seu leitor, porque nenhum leitor gosta de ser sacaneado.
Eu ia falar isso agora até.
É importante também esse ponto.
Que eu já li livros de suspense, né, que não vai dando todas as pistas. Aí toda a pista leva, por exemplo, a duas pessoas, sabe? Só que é impossível falar qual delas, porque não tem aquela pista final. A pista final só é dada depois que o protagonista fala quem que é o assassino, a assassina, né? Porque achou uma carta que não mostrou o livro inteiro. E tava lá o nome da pessoa escrita. Já li um livro assim que eu falei, ah, não, aí não dá pra falar, não dá pra adivinhar. Se as pistas levam A e B, aí você pode, é um dos dois, pode ter certeza disso, mas não se pode falar que é A ou B, porque só no final que apareceu uma carta lá escrito A, sabe? Isso muda completamente. Aí eu acho que nesse sentido, assim, fica meio sacana com quem tá lendo, quem tá vendo, né, quem tá vendo a obra, assim, porque você pode falar que, ah, eu sabia que ia ser A ou B, você pode falar, ah, eu suspeitei de A, mas não falar, ah, eu tenho certeza que é A, não tinha jeito de fechar todas as pistas, assim, em cima dessa pessoa, né? Então, por isso tem que ser bem desenvolvido, assim, bem...
É, tem que saber trabalhar bem.
Isso aí.
Porque às vezes até o narrador, como é que chama aquele narrador que não, em quem não se pode confiar? Às vezes, se ele força demais a barra, termina frustrando o leitor mesmo. É porque numa situação dessa, não tem nem como assim dizer que o cara conseguiu desvendar e aí depois com a pista final ele vai dizer o que aconteceu realmente. Porque aí como é que você vai conseguir descobrir se tá faltando pista?
Então, não tem jeito.
Então, né? Não dá todas as pistas, então deixa, não deixa a coisa tão óbvia para duas pessoas, deixa com mais gente, tipo...
Tanto que uma vez eu vi um post perguntando, ah, qual que é o gênero que você acha mais difícil escrever, né? Eu botei lá, é o suspense. Que é justamente por causa disso, né? Porque se for criar um suspense, tem que criar todas as pistas, tudo assim, de modo que o leitor consiga chegar, quem tá lendo, consiga chegar ao final sabendo, tipo, qual que é o final, né? Então, só que sem dar muito na cara antes disso, sabe? Tipo, dificultar e ao mesmo tempo entregar tudo, pouco a pouco, sabe? Que esse negócio de, ah, entrega um pouco assim, faz o leitor, ou aquele povo, ah, eu vou fazer quem tá lendo achar que é, o caminho é por ali, só que no final, sim, eu vou botar uma super reviravolta que vai ser pra direita, né? Então, não precisa fazer de suspense, né? Porque reviravolta é bom quando é, tipo, sabe usar ela, né? O seu foco é criar um suspense, um mistério, assim, né? Reviravoltas, tipo, você pode ter reviravoltas desde que, ao mesmo tempo que surpreenda o leitor, faça ele falar, nossa, é mesmo, isso, tipo, era possível de acontecer por causa de determinado fato que eu li anteriormente, sabe? Não muda completamente a trama e não parece que tá sacaneando, né? Ou trapaceando com quem tá lendo. E algo mais, pessoal?
Não, eu acho que a gente falou bastante,
acho,
inclusive.
Que falamos bem.
Devaneamos bastante, Larissa. Então, galerinha, você que está nos ouvindo, se tem alguma questão, né, alguma pergunta sobre leitura, escrita, essas coisas, ou algum comentário sobre as perguntas que respondemos aqui, né? É só ir lá na nossa página, no nosso grupo no Facebook, do Andarilhos, no nosso Twitter também, do Andarilhos Imaginário, e escreve lá, deixa um recado pra gente, né? Deixa uma pergunta, deixa um comentário, uma crítica construtiva, qualquer coisa que nos ajude aqui a nos comunicar com você. E obrigado por nos escutar, e eu acredito que faremos mais episódios desse tipo, né? Do Andarilhos Responde, essa é só a parte 1. E aqui é Lucas Nange, de Uberaba, Minas Gerais.
E aí, pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente mais uma vez. Espero que tenha sido divertido para vocês como foi para nós. Até a próxima. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por nos ouvir. Se tiverem dúvidas, nos procurem para debatermos aqui. Ficaremos muito felizes em vocês trazerem a dúvida, porque aí fica mais fácil para nós também não ter que estar pescado nas redes sociais. Aqui é a Deval falando de São Paulo.
É, procura a gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter, a gente tá no Facebook. Manda os comentários lá, entra no grupo, conversa com a gente. E até a próxima. Aqui é Mayara Barros, do Rio de Janeiro.